Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Sempre muito bom nós estarmos nos reencontrando nesse dia que é reservado para o culto, a adoração ao nosso Deus. E um momento tão agradável para as nossas vidas, não só por estarmos juntos, podermos louvar ao nosso Deus, mas poder também meditar na palavra do Senhor. E essa série que está sendo feita é algo que realmente traz muitos ensinos, muitas reflexões importantes para a vida da gente. Vamos então, hoje, abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Nós vamos estar lendo a partir do primeiro versículo. Lucas 12, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Lucas 12, de 1 a 7. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz. E o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Amém? Vamos orar? Agradecemos, ó Deus, termos trazido a tua casa nessa noite. E nós estamos aqui, ó Deus, querendo receber da tua parte o ensino para a nossa vida. Carecemos da direção, da unção do teu Santo Espírito sobre nós, para podermos ter a compreensão do teu ensino, da tua vontade e podermos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, Senhor, e seja sempre para a honra e glória do teu nome. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, Jesus estava normalmente no seu ministério cercado de muitas pessoas, de multidões. Chegou um momento no seu ministério em que as pessoas se aglomeravam, e aqui nós lemos esse momento que diz que tinha tanta gente ao ponto de uns aos outros se atropelarem. As pessoas estavam ali se acotovelando, né, ao lado, perto de Jesus, para poder ouvi-lo, para poder tocá-lo. Muitos ali sabiam que ele era o rei dos reis, era o filho de Deus, que ele curava muitos enfermos. Mas nós vamos ver que o texto nos fala que ele vai chamar os discípulos para falar algo especial para eles. E não é a primeira vez, em outros momentos, nós vamos encontrar nos evangelhos, Jesus chamando à parte os seus discípulos para lhes dar um ensino. Nós temos, por exemplo, quando ele vai falar sobre a parábola do semeador, ele fala a parábola para o povo, para a multidão, mas a explicação da parábola ele passa para os seus discípulos. E é um círculo ali mais próximo, o qual ele dava uma atenção especial. E nessa ocasião aqui, Jesus ele chama os seus discípulos e lhes alerta, dizendo que eles deveriam estar se acautelando, deveriam tomar cuidado, deveriam ter precaução com relação ao fermento dos fariseus. Ao fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, a gente vai perceber que Jesus ele chama a atenção dos seus discípulos naquela hora para não se envolverem, para não chegarem perto, ou para não serem contaminados, ou para não estarem fazendo a mesma coisa que os fariseus em relação à hipocrisia. Interessante, irmãos, que o fermento era para os judeus um símbolo do pecado. O fermento era para eles algo que simbolizava as coisas erradas, as coisas ruins, que deveriam ser abandonadas. Se nós formos olhar lá em Êxodo, no capítulo 12, que é a instituição da Páscoa, antes dos judeus, dos hebreus saírem do Egito, Deus ordena que eles removessem de dentro de casa todo o fermento. Qualquer vestígio de fermento deveria ser retirado. É claro que por trás disso existe um simbolismo, existe uma simbologia, para que eles entendessem que aquela caminhada que eles estavam prestes a fazer, ela tinha que ser precedida de uma santificação, tinha que ser precedida de um preparo, deixar de lado todo o pecado, deixar para trás tudo aquilo de errado que eles talvez viessem cometendo, toda a idolatria que talvez viessem ali estar assolando a vida deles, e deveriam então assumir uma nova postura, tirando o fermento, tirando o pecado. Gálatas 5:9, o apóstolo Paulo diz que assim como um pouco de massa faz alterar, de fermento, perdão, faz alterar a massa, a gente vai entender que o pecado também, ele vai alterar o nosso comportamento, a nossa vida. E de modo, assim, mais particular, a hipocrisia, ela pode começar pequena, escondida dentro do homem, mas faz inchar o seu ego, faz então com que ele tenha uma característica diferente depois de algum tempo. Mas uma coisa importante que nós precisamos lembrar: o fermento você não vê ele por fora, porque ele atua por dentro do bolo, por dentro da massa, por dentro do pão, e faz com que o pão, então, ele cresça, faz com que o bolo cresça. É ele que faz a massa levedar, né, ou ter aquela característica. E a hipocrisia, ela age dessa forma também. Porque a hipocrisia, na verdade, irmãos, o que que é? É aquilo que a pessoa faz para parecer o que não é de verdade. A hipocrisia é o que alguém tenta que os outros vejam, mas não é aquilo que ela realmente é. É como uma máscara. A hipocrisia é uma máscara. Você coloca uma máscara, uma fachada, que você espelha para os outros, as pessoas veem, mas por trás, pelo fundo, você é uma coisa completamente diferente. Mas se a hipocrisia, ela é algo que as pessoas escondem, ou é, na verdade, ela tenta esconder a verdade, não é a verdade, o Senhor Jesus, ele vai complementar nesse texto aqui, dizendo lá no versículo 2, logo depois de chamar a atenção dos discípulos com relação ao fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, ele complementa dizendo: não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e nada oculto que não venha a ser conhecido, porque o que vocês dizem às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseres aos ouvidos no interior da casa será proclamado nos eirados. Então, o que Jesus está dizendo aos discípulos é: a hipocrisia, ela vai chegar uma hora que ela vai ser denunciada, ela vai ser exposta, ela vai ser colocada em público. Não há nada que você possa esconder de Deus, não há nada que você possa fazer, não há nada que você possa engendrar na sua vida achando que Deus não vai ver, achando que Deus não vai descobrir, e de forma especial a hipocrisia. Os hipócritas, na verdade, eles gostam de parecer espirituais. Jesus, lá no capítulo 6 de Mateus, no versículo 5 em diante, versículo 2 em diante, ele faz com que os discípulos, eles tenham cuidado de não serem como os hipócritas. Se nós pudermos fazer uma leitura desse texto, é muito interessante, porque ele vai nos mostrar o comportamento do hipócrita. Mateus 6, a partir do verso 2. Diz assim: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a mão direita, para que a tua esmola fique em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E mais adiante ele diz: orando não useis de vãs repetições. E lá no versículo 16: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O que Jesus está falando aqui em relação aos hipócritas é que tudo o que eles realizam, todas as suas ações, todas as suas atitudes, até mesmo a forma da sua, do seu rosto, ou a expressão do seu rosto, tem um objetivo. Qual é? Impressionar aqueles que estão ao seu redor. Fazer com que os homens olhem para eles. Fazer com que as pessoas os observem. Fazer com que aqueles que estão olhando possam dizer: olha, que homem espiritual, que homem consagrado. Assim, eles tocavam trombeta quando davam a esmola. Quando eles oravam, oravam em voz alta na praça, para que todos pudessem vê-los e ouvi-los. E também, quando eles faziam jejum, eles desfiguravam o rosto, faziam uma cara de sofrimento, e todos diziam: olha, está fazendo jejum. Na verdade, o que a gente vai perceber é que Jesus ele vai alertar os discípulos para que não agissem dessa forma. Não somente aqui no texto de Lucas 12, que nós lemos, mas lá também em Mateus, conforme nós acabamos de ver agora, no capítulo 6, quando ele vai mostrar a forma de agir dos hipócritas, que não deve ser de forma alguma a forma de agir dos seus discípulos. Mas uma outra coisa interessante que nós encontramos nesse trecho é que Jesus ele fala 5 vezes sobre temor. Ele vai falar aqui, no capítulo 12 de Lucas, né, a respeito do temor. E é muito interessante porque existem alguns momentos em que essa palavra temor, ela vai significar medo, e ele usa aqui, em todos os momentos, a palavra fobel, que daí vem fobia, né, no português, que pode ser traduzida, no caso do grego, para o português, como ser surpreendido pelo medo, ou também reverenciar, venerar ou tratar com deferência. Jesus sabia que uma das principais causas da hipocrisia é o medo. Por quê? Aqueles que, na verdade, são hipócritas, eles têm medo do que as pessoas vão pensar. Eles têm medo de serem julgados da forma como eles realmente são, e por isso eles usam a máscara da hipocrisia. Têm medo de serem descobertos nos seus pecados, têm medo de serem descobertos na realidade dos seus erros. E por isso, então, eles são hipócritas. E esse medo é um medo que realmente não deve estar nas nossas vidas. E assim, para poderem parecer maiores e para poder impressionar, eles usam, então, a hipocrisia. Aquele, porém, que teme a Deus e tem reverência, tem respeito, ele não precisa ter medo daquilo que os homens podem fazer ou podem pensar. Porque a sua única preocupação é agradar a Deus. A única preocupação do discípulo que teme ao Senhor é estar fazendo a sua vontade. Assim, Jesus diz lá no versículo 4, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Ele se refere aos homens, se referem àqueles que matam, mas não fazem mais nada além disso. Mas ele disse, temam, porém, aquele que tira a vida, porque tem autoridade para isso, e também tem autoridade em relação ao destino de cada um, ou destino eterno, porque pode lançar no inferno ou pode levar para o paraíso. E assim nós vamos entender que Jesus está nos mostrando uma lição muito importante, que nós devemos ter a nossa vida centrada não em relação à opinião dos outros, não em relação a como nós vamos fazer para as pessoas se impressionarem com o nosso comportamento, com a nossa palavra, com a nossa atitude, inventando, talvez, alguma coisa para que os outros nos olhem e digam, olha, que pessoa espiritual. Mas que nós possamos realmente estar buscando ao Senhor e temendo somente a Deus para que, diante dEle, nós possamos dar conta de todos os nossos atos, de todas as nossas palavras. Nós não precisamos ter medo dos homens, não precisamos ter medo de nada que venha a nos cercar. Porque na sequência dessa mesma palavra que Jesus está dando aos seus discípulos, ele diz, não se vendem 5 pardais por 2 asses, entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. O que Jesus está falando aqui é de algo tão insignificante que pode passar desapercebido, mas Deus está atento, ele está ali olhando. 5 pardais por 2 asses significa que um pardal está indo de brinde. Na verdade, eles vendiam 4 pardais, mas um ia ali junto, né? Eles usavam essas aves para poder, na sua alimentação. E Deus diz: nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. O que Jesus quer dizer com isso? É interessante como Jesus ele usa alguns contrastes assim bem extremos para dar um ensino profundo. Ele fala: esse pardal que ninguém liga e que não vale nada, que na verdade vai de brinde, Deus olha para ele. Deus está olhando para aquele animalzinho. O que ele quer dizer? Que quanto mais vocês, que valem muito mais do que muitos pardais. E ele ainda complementa: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. O que Jesus está nos mostrando é que nós não precisamos ter medo dos homens. Nós não precisamos ter medo daquilo que vão pensar de nós. Nós não precisamos ter medo em relação ao nosso comportamento, às nossas atitudes, como elas vão ser julgadas pelos que estão ao nosso redor. Nós não podemos, de forma alguma, deixar que esse medo, que essa preocupação venha a alterar o nosso comportamento, as nossas atitudes, de forma que nós sejamos falsos e sejamos hipócritas, tentando fazer com que as pessoas nos olhem como nós não somos, mas que nós devemos sim temer a Deus. E o temor do Senhor é algo muito importante que deve fazer parte da nossa vida. O temor do Senhor não é o medo do Senhor, mas é a reverência, é o respeito para com Ele. O temor do Senhor é você buscar a Deus e querer conhecê-lo mais e mais. Ter temor do Senhor é você saber que Ele é o Todo Soberano, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e que a nossa vida está completamente nas mãos dEle. Tudo nós dependemos dEle. Temer ao Senhor significa que você olha para Ele como aquele que rege a sua vida, como aquele que guia os seus passos. Temer ao Senhor significa que você não vai, de forma alguma, ter a prerrogativa de dizer como você vai agir ou como você vai pensar, mas em tudo você vai depender do Senhor. Temer ao Senhor significa que você vai colocar a sua vida completamente nas mãos dEle, para que Ele, de fato, seja Senhor da sua vida, para que Ele, de fato, seja o Rei da sua vida, para que Ele, de fato, esteja comandando. Dessa forma, temendo ao Senhor, nunca nós estaremos com medo do que os homens vão pensar, porque nós estaremos completamente seguros nas mãos de Deus, sabendo que nós estamos trilhando o caminho certo, sabendo que nós estamos buscando para a nossa vida integridade, retidão, conforme o Senhor quer de nós. Dessa forma, nós fugiremos, então, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E aí nós vamos andar um caminho reto diante do Senhor. Que nós possamos lembrar dessas coisas, irmãos, fugindo da hipocrisia e correndo na direção de Deus, não tentando esconder nada, porque o Senhor, Ele vê todas as coisas, não tendo medo dos homens, mas tendo reverência e também respeito e também admiração e estarmos nos inclinando diante do Rei dos Reis, porque Ele tem cuidado de nós todos os dias. Amém? Que o Senhor nos abençoe.